Extra, extra. Os bastidores da política, com Berenice Seara.
E aí, Berenice, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes da CBN, leitores do Jornal Extra.
Bom dia, Berenice.
E feliz ano novo, não tinha falado com você ainda nesse 2021. Tudo de bom para você, Berenice.
Feliz ano novo, Fred. Feliz ano novo para todo mundo.
Novos prefeitos nesse ano novo, velhas práticas que estamos acostumados aí na política, né, Berenice? Casos de nepotismo acontecendo, os municípios aqui do Rio de Janeiro, de gestores que estão assumindo agora, gente que indica parente, filho, irmão, que história é essa, hein?
Velhíssimas práticas. Veja o caso da prefeita reeleita de Saquarema, Manuela Pérez. Ela nomeou o marido, Antônio Pérez, secretário de Assuntos Estratégicos. Veja bem, isso porque no primeiro mandato dela, ela já tinha nomeado o Antônio secretário de Educação, até que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinasse em 2019 o afastamento dele e de todos os 26 parentes dela, do marido e de alguns secretários graúdos que a prefeita havia posto na administração municipal. Isso é uma praga, Fred. Verdade. É uma praga, nomeação de parentes é uma praga na administração pública municipal, estadual, federal, ou seja, na administração pública brasileira. Você vê, aqui no Rio, agora nesse começo de governo, disparou novamente a velha prática, né?
E é uma coisa descarada, né, Berenice? Acontece assim, sem que se importem exatamente com as consequências, o que a população vai achar. A eleição está ganha, está decidida, sai nomeando parente aí de todo jeito, toda forma, e não se pensa muito nas consequências, né?
Já foi, olha, em São Gonçalo, o novo prefeito Capitão Nelson nomeou o filho, Douglas Ruas. Ele agora é o secretário municipal de gestão integrada. Né? Já tem até uma ação lá denunciando nepotismo ao Ministério Público. Né? A prefeitura disse em nota oficial que a pasta é responsável pela gestão, elaboração de projetos, captação de recursos para obras. Quer dizer, acha que por ser filho do prefeito tem mais chance de captar recursos, de gerir, elaborar projetos. Impressionante isso, né? Diz que o rapaz tem todas as qualificações porque tem formação em gestão pública. Como essa é a principal desculpa, Fred, quando há casos de nepotismo, é que sempre o parente tem qualificação para o cargo. Isso é sempre a desculpa apresentada por todos eles, né? Em Itaboraí, o prefeito Marcelo Delaroli fez uma coisa curiosa. Ele nomeou um filho do ex-prefeito, não é exatamente um nepotismo direto, isso também é comum, chamam um nepotismo cruzado. É quando você faz um favor para alguém de um poder diferente ou presta algum tipo de favor, né, para alguém que te ajudou na campanha. Então ele nomeou Cosme José Salles Filho como secretário de Saúde, e o Cosme é filho do ex-prefeito Cosme Salles, que governou a cidade entre 2001 e 2008. E pasme, o pai do rapaz foi condenado justamente por compra de material hospitalar sem licitação. Olha o cartão de visitas que o novo secretário já tem. Nessa coisa do nepotismo cruzado, exatamente, a gente tem, por exemplo, a filha do ministro Eduardo Pazuello, Stephanie Pazuello, foi nomeada assistente no gabinete do secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorães. Na verdade, ela foi promovida, porque no governo Crivella ela já estava nomeada, mas no Departamento de Recursos Humanos da Rio Saúde. Agora, com o governo Eduardo Paes, ela foi diretamente para o gabinete do secretário de Saúde. Então, pai ministro de saúde, a filha nomeada no gabinete do secretário municipal de saúde. Por outro lado, a irmã de Sorães, Maria Fernanda Sorães, foi nomeada assistente na Casa Civil do governo do estado. Então, não dá para dizer, olha, o Sorães nomeou a irmã. Não, a irmã está lá no governo do estado. O ministro Pazuello nomeou a filha. Não, ela está nomeada mais na Secretaria Municipal de Saúde. mas está todo mundo ali, né, com seus cargos. Na Baixada, a prefeita de Japeri, a primeira mulher a ocupar o cargo, Fernanda Ontiveros, nomeou a irmã, Carolina Ontiveros, secretária de Educação. Carolina é professora, mas vai comandar uma rede de 33 escolas, mais de 14 mil alunos. É uma tarefa e tanto, né? Vamos ver se ela tem condições ali, como uma professora, de comandar toda essa estrutura, porque é preciso mais do que a formação ali de docente para administrar isso tudo, né? Para comandar uma rede desse tamanho. Né? E com todos esses desafios que a gente sabe que tem, né? Uma rede municipal. E a prefeita ainda criou um monstrengo, Fred, porque Francisco Nocélio da Silva, que é um candidato a vereador, que não conseguiu a vaga, teve pouco mais aí de 400 votos, assumiu a Secretaria de Governo, mas acumulou aí como interino administração, saúde, orçamento, gestão de recursos, urbanismo e habitação e meio ambiente.
Que coisa!
Olha o tamanho da coisa.
O Frankenstein da secretaria, né?
Pois é, ao repórter Chico Regueira, da TV Globo, esse super secretário que é advogado, admitiu ali que não é médico, não tem curso na área de meio ambiente, mas disse, abre aspas, que entende os problemas do povo. Disse ele que essa aí é a qualificação dele para assumir uma coisa desse tamanho, no meio de uma pandemia de coronavírus. Enfim, Fred, são coisas que a gente vai vendo aí que são inacreditáveis, né?
É, como eu disse, é completamente descarado. De... E aí, pensando, avaliando caso a caso, né? As pessoas, em um caso aqui e outro ali, podem até ter competência, né? Como muita gente argumenta e diz, só que nepotismo ultrapassa completamente a barreira do que é legal e ilegal, e principalmente do que é imoral, né? Porque a gente está falando de privilégios, né? Em um país em que os poderosos simplesmente não conseguem abrir mão dos privilégios, né? E é um escândalo isso que está acontecendo aqui no Rio.
É, e vira essa coisa da troca de favores, né? Você vê, olha, o vereador Márcio Ribeiro, do Avante, conseguiu seu primeiro mandato agora. Ele foi subprefeito da Grande Tijuca, foi eleito aí com a ajuda declarada do secretário de Fazenda, Pedro Paulo Carvalho. Ontem foi publicado no Diário Oficial a nomeação da mulher do Pedro Paulo, Tatiana Infante, como assessora especial do Márcio Ribeiro. E da ex-mulher do secretário de esporte, Guilherme Schleder, Daniela Schleder, como oficial de gabinete dele. Assim, são todos do mesmo grupo político. É complicado isso, né? Não chega a ser um crime e tal, porque...
Acho que caiu o contato com a Berenice Seara. Tá me ouvindo, Berenice? Perdemos o contato da Berenice, ela estava explicando exatamente o episódio envolvendo a mulher do secretário de Fazenda, Pedro Paulo, né, que participou da campanha de um vereador e aí acabou, depois da eleição, sendo indicada para ocupar um cargo na Câmara de Vereadores. Isso acabou sendo publicado, inclusive, e não vai mais aceitar essa indicação que aconteceu. A gente está tentando refazer o contato aqui com a Berenice. A história foi a seguinte, envolvendo Tatiana de Souza Infante Vieira, que é a mulher do Pedro Paulo, né? Estava explicando, no mesmo dia que o Diário Oficial da Câmara trouxe a nomeação, a mesa diretora da casa assinou um termo para tornar esse ato sem efeito a indicação da Tatiana Infante para esse cargo, né, Berenice?
Oi, voltei. Sim, Tatiana Infante hoje já está no Diário Oficial, ela abriu mão do cargo, mas a ex-mulher de Schleder continua nomeada aí no gabinete do Márcio Ribeiro. É isso, está tornado sem efeito a nomeação de Tatiana, mas Daniela Schleder continua nomeada como oficial de gabinete do novo vereador. Não é crime, a gente deixa claro, não tem crime nenhum nisso, não é nepotismo, mas é aquilo que você falou ali dos privilégios, da coisa do grupo político, enfim.
E aí, Berê, um caso que não tem nada a ver com nepotismo, mas é a filha de uma pessoa conhecida, que teve nas manchetes policiais, a dentista Fernanda Costa, né, de 36 anos, a filha do Fernandinho Beiramar, que assumiu uma vaga como vereadora de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. E a curiosidade é que um terço dos votos que a Fernanda obteve foram de eleitores que moram ali no Parque das Missões. A filha do Fernandinho Beiramar foi escolhida por 48,6% dos eleitores da favela que foram às urnas na eleição passada. Também
o caso, dela aí bastante... é eleita, né, Berenice, com o voto do povo, né?
Voto do povo na área de atuação do tráfico comandado pelo pai, é verdade, mas foi eleita no urna, né? Ela ganhou ali o cargo de suplente e assumiu a vaga porque um vereador, Fernando Leles, foi nomeado secretário municipal de serviços públicos em Duque de Caxias. E aí ela foi alçada à condição de vereadora. Ela já tinha tentado uma vaga em 2016, também não tinha conseguido, e agora ela chegou perto ali, ficou na primeira suplência com a nomeação, então, de Leles na secretaria, ela conseguiu essa vaga de vereadora. Agora, ela, só para você ter ideia, ela responde pelo crime de organização criminosa num processo que está em andamento lá na Justiça Federal de Rondônia. Porque, segundo a investigação da Polícia Federal, Fernanda exercia um papel político e social na quadrilha do pai, em razão justamente de serviços que presta em comunidades de Duque de Caxias. Só que essa investigação não impediu ela de se candidatar, até porque ela não precisou mostrar esse processo aqui, porque a Justiça Eleitoral ela precisava só revelar se ela respondia a processos no Rio de Janeiro. Então, como era lá em Rondônia, ela não precisou mostrar esse processo. Então, não aparece no registro de candidatura dela. Mas, justamente, esses serviços aí podem ter ajudado a Fernanda a conquistar a vaga de vereadora agora, né? Ela que suplente pode ter conseguido ali, porque... essa investigação revela que ela era uma pessoa de confiança do pai, a quem visitava na cadeia, e o inquérito também revelava que Beiramar continuava a comandar os seus negócios ilegais, mesmo preso numa unidade federal de segurança máxima em Porto Velho. Aí, assim, procurada aí pelos jornais, quando, né, assim que ela tomou posse, ela foi procurada pelos jornais, pelo jornal Extra, onde eu trabalho, e ela afirmou por nota que confia na democracia e na justiça, dizendo que já foi ouvida no processo. E, enfim, nessa mesma ação, outros filhos de Beiramar também são réus, porque, segundo lá a justiça, o Ministério Público Federal, lá em Rondônia, o inquérito que está em andamento, eles ajudavam o pai a manter a organização criminosa. Vamos ver, mas tá lá. Vereadora, tá lá. Viu? Tomou posse ontem. É a nossa...
Com a vontade do povo.
Parlamentar, né? Já está na função, já está na Câmara de Vereadores de Caxias. É isso aí, Fred.
É isso aí. Bom, Berenice, estamos conversados por hoje. Até sexta-feira, então.
Até sexta-feira. Um beijo para nossa Bianca. Beijo. E melhoras para